Olá, seja bem-vindo. Você está no VoxCast, podcast da VoxMais.com. Aqui a gente fala sobre empreendedorismo, vida e saúde, pessoas de sucesso e muito mais. Falar em sucesso, tem uma galera aqui, ó, empresa que está completando aí 10 anos, nosso convidado de hoje, Amaury, e trouxe também um companheiro para bater esse papo aqui com a gente, né, Amaury?
Com certeza.
Sejam bem-vindos aqui à Vox.
Muito obrigado. Obrigado pelo convite, né?
Muito obrigado. Nós agradecemos imensamente aí a esse privilégio de estar aqui com a Vox Mais.
Pô, bacana, cara. O Amaury da Amaury Assessoria Imobiliária. E o João, né? Fala um pouco de você, João. Como é que é lá? Você é o cara da advocacia lá, o cara responsável por toda essa área aí.
Eu comecei como corretor tem 6 anos. Uhum. Né? Trabalhei como corretor. E aí trabalhei como corretor e já estava fazendo faculdade de Direito. Tive a oportunidade, nesse período, de conhecer o Amaury. E aí terminei a graduação, passei na ordem, e aí antes de passar na ordem, a Maria disse, ó, João, vem pra cá com a gente, vem trabalhar, que aqui é bom, o negócio aqui é bom, e você tem potencial pra gente trabalhar aqui na empresa.
Pescou logo, a Maria.
Foi. Pesquei logo.
Como é que tu percebeste isso aí?
É igual o time de futebol, tem um olheiro?
Tem.
O olheiro sai caçando.
No caso, o olheiro aí pra assessoria também.
Exatamente.
Amaury, cara, a tua empresa faz sucesso pra caramba nessa área de imobiliária, mas hoje a gente vê, assim, negócio grande, tá? Mas nem sempre foi assim, né? Fala um pouco aí da tua história aí pra gente. Lá do início, quer saber um pouquinho lá do início, cara.
Olha aí, cara. Sempre eu brinco com o João Andrade que ele diz que a minha história é uma história bonita, né, galera?
É verdade, verdade. Porque não tem melhor pessoa pra falar da nossa história que aqueles que nos conhecem de perto,
sim,
né?
Sim, sim.
E eu pude conhecer a história do Amaury pelo pai dele.
Ah, cara,
a minha mãe, a nossa família sempre foi muito amiga do pai dele.
Ah, então você já se conhecia, já era
não,
uma amizade.
Eu não conheci o Amaury.
Mas a família...
Mas eu conheci o pai dele, conheci a esposa do pai dele. Então, há muito tempo, desde pequeno eu conheci. Uhum. Eu não sabia que o Amaury era filho do Amadeu.
Uhum.
E um belo dia, o Amadeu tá prestando serviço pra casa dos meus tios. A gente chega lá, e o Amadeu... E junto, é corretor também? Eu sou corretor. Não... Vem aqui, deixa eu te contar a história do meu filho. Ele começou a contar a história do filho dele, vai contar aí um pouco.
Tá vendo?
E aí foi de lá que eu conheci ele.
Legal, maravilha.
Agora quem tem que contar é ele. Que
é... Sucesso, né, cara? A tua empresa gera emprego, gera renda em Santarém, ajuda no desenvolvimento do município, né?
Sim.
Parabéns aí pelo sucesso que vocês estão fazendo na cidade. Né?
Obrigado. A gente que agradece, em primeiro lugar, a Deus, né, pelo sucesso, pelas oportunidades, e conhecer pessoas também que venham agregar. O João Andrade, por exemplo, foi alguém que eu tenho um apreço muito grande,
legal,
né, que está somando bastante com a gente, e é isso.
Mas ele está escondendo de contar o...
Não, ele está enrolando.
É porque depois que o João Andrade foi lá para a imobiliária, eu que deixo ele contar a história, eu não quero mais contar mais.
Conta aí, João.
Inclusive, ele agora ele é o porta-voz oficial da assessoria imobiliária.
Pronto, né? Porta-voz. Então, Amaury, cara, é sucesso da tua empresa de assessoria aí. Hoje vocês atendem Santarém. Atende região também?
A gente trabalha com a região também.
Tem cliente fora,
tem,
né?
Tem cliente fora.
Mas e o início, cara? Como é que tu teve a ideia? Assim, vou montar uma assessoria imobiliária. Como é que isso surgiu na tua vida?
Na verdade, sempre eu paro pra refletir um pouquinho. Eu acho que a venda, o contato, o relacionamento, ele está enraizado aqui na,
uhum,
na gente, né? Então, quando eu iniciei a minha trajetória para trabalhar, eu nunca imaginava que eu ia ser um corretor de imóveis. Ainda mais um corretor bem conhecido na cidade.
O teu objetivo nunca foi esse?
Não.
Tu querias fazer o quê, então? Qual era na vida?
Na verdade... Eu não tinha muito norte.
Ah, tá. Queria fazer alguma coisa.
Eu não tinha uma direção que eu dissesse, olha, eu vou crescer. Geralmente, quando a gente brinca, quando criança, fulano, tu vai querer ser o quê? Eu quero ser médico, outro quero ser empresário, eu quero ser um jogador de futebol. Então, eu era meio acanhadinho, não tinha muita pretensão.
Entendi.
Profissional. Mas sempre eu quis ter meu dinheiro.
Sim.
Tipo, vai lavar ali uma bicicleta pra mim, vai lavar uma moto, opa, quanto me paga? 10 pontos? Não, eu lavo. Então, sempre eu quis ter meu dinheirinho.
Sendo trabalho, tava
Sendo
dentro.
Sendo trabalho, tava dentro.
Legal, bacana. E aí foi indo e tal. Como é que chegou mesmo a... Porque tu fazias o quê quando na tua infância? Como é que era um... A vida foi sempre facinho? Eu sempre pergunto pro cara, teve dificuldade? Teve perrengue?
Não. Eu acho que hoje eu me emociono, João Andrade.
É? Será?
Meu coração, acho que hoje vai
mas o, ficar mas mais sensível. O nosso o objetivo da Vox, João, Amaurinho, o nosso objetivo é contar essas histórias, porque a gente quer inspirar outras pessoas. Às vezes, o cara, quem está de fora, olha assim, caramba, esse cara tem muita sorte. Isso. Ele deu sorte na vida. Tudo que ele faz dá certo hoje, mas não é não, porque é o acúmulo de tentativas, de conhecimento, de muita persistência, de muito erro. Então, quando a gente vê uma história assim de sucesso, é legal a gente contar para inspirar outras pessoas, porque tem muita isso, gente, é Amaury, que começa um negócio e na primeira dificuldade ele desiste. E às vezes ele tem até aptidão para aquilo, mas, poxa, não vai dar certo, tudo eu estou fazendo está dando errado, não é bem por aí. O cara desiste e muda. E aí ele começa a fazer outra coisa, dá errado, ele também para. E contigo acho que não foi assim. Tu tem uma persistência, né?
É verdade.
Pode abrir o seu coração não, aí.
E isso que você está falando é verdade. Porque eu mesmo, sem trabalhar com o Maurício, antes mesmo de conhecer ele, trabalhar com ele, eu já sabia um pouco da história. Uhum. Não sabia de tudo, mas sabia de parte.
Sim.
E aí foi algo que me inspirou. Assim, porque quando a gente vem de baixo, é muito difícil, a gente batalha muito, né? Eu sou eu e minha mãe. Então eu vi o esforço que minha mãe fez para me dar uma melhor educação, para que eu pudesse mudar a minha realidade. E aí quando eu ouvi a história da Amaury, eu falei assim, caramba, essa história, eu me identifico com ela.
Te identificou, né, cara?
É, eu me identifico porque eu também vim de baixo, né? E aí, quando eu soube que a Amaury foi vendedor de picolé, a Amaury foi pintor, que a Amaury...
Tá contando aí.
É, a Amaury fez de um tudo, mototáxi... E aí, hoje ele ser um empresário bem sucedido, um cara de um coração gigantesco, sabe? Que ajuda muita gente, que acolheu realmente a empresa como equipe, é um olhar diferenciado pro mercado. Porque o que a gente vê muito, e principalmente aqui em Santarém, né? Uhum. Aqui em Santarém é muito comum a gente ver grandes empresas. Eu lembro quando era pequeno, um dia eu tava andando com a mãe de ônibus, eu olhei assim, eu não naquela época não sabia. Eu via sempre a placa de uma grande imobiliária aqui da cidade.
Uhum.
Eu falo assim, olha que legal a gente ver placa nela na cidade toda. E eu, naquela época, nem sabia o que era corretagem, não sabia o que era corretor de imóveis. Eu sabia que eu via a placa dela em toda a cidade. Eu falei assim, caramba, eu quero trabalhar para ter isso aí. Eu quero administrar uns imóveis. E aí, quando eu comecei a trabalhar com o corretor, pouco tempo depois... Eu já não via a placa daquele imobiliário, eu já via a placa do Amaury nos locais, e a placa com a foto dele,
uhum.
né? Isso aí era algo que eu quero, tenho que conhecer esse cara. E quando eu descobri que ele era
amigo,
era filho de um amigo da minha mãe, eu tive que conhecer ele agora.
Foi o destino, né, cara?
É, foi o destino. Foi o destino.
Isso aí, tá vendo? Já inspira as pessoas, cara.
Agora, tu sabe por que ele é meu porta-voz agora?
Eu vi, isso que eu ia te falar. Dizer, olha, esse aí tá fazendo jus.
Ele conta direitinho a história.
Mas nos mínimos detalhes e tal. Detalhe. Legal.
É que assim, como ele falou que ele se assemelha à minha história, assim, a história do João, em um próximo momento a gente vai fazer um outro podcast.
Vamos. O espaço tá aberto aqui.
Falar sobre o João. O João também é uma pessoa muito... muito coração, cara, muito amigo, né? Então, tipo assim, quando eu trouxe ele pra imobiliária, é igual o olheiro mesmo do time. Ele olha e ele vê o potencial.
Precisa desse cara,
né? Então, é um cara que vai fazer o gol, tipo assim, a bola vai chegar de qualquer jeito, ele vai dar um jeito e vai fazer o gol, né?
Não vai errar.
Então, quando eu comecei a crescer no mercado, assim, eu não vi a imobiliária como as pessoas viam lá fora. Tipo assim, qual é a impressão que tu vai ter de uma imobiliária que está grande na cidade, que para onde a gente vai só fala do Amaury Assessoria Imobiliária, lá na Amaury, como é que as pessoas, os clientes vão enxergar a imobiliária lá dentro? Então eu fiquei muito preocupado com esse crescimento, tipo assim, para não crescer desordenadamente.
É.
Quase não sai, né?
Como a percepção fora para ti era importante,
isso,
né?
Isso, muito importante. Quando eu vi o potencial no João, eu digo, opa, eu vou trazer esse cara aqui.
Uhum.
O João, ele ficou 3 meses dentro da imobiliária organizando. Foi 3 meses, foi, João? De disse assim, o Jorge vai ser um excelente corretor, mas antes dele ser um corretor, ele é um excelente organizador. Cara, muito atencioso, muito organizado, então precisava dessa organização, né? E quando trouxemos ele, mudou da água para o vinho. Então, agora sim, agora as pessoas podem entrar, né? Uhum. E ver que realmente nós somos tão grandes lá fora, aqui dentro, como é lá fora. Então,
foi... Não dá para fazer nada sozinho, né, cara? Às vezes a gente não tem como... A empresa, se a gente se não delegar, se não tiver pessoas em determinados cargos, não tem como crescer, é impossível, né?
Exatamente. É, então, foi até bom a gente falar sobre isso, porque as pessoas pensam que a imobiliária, a maioria assessora imobiliária, é só eu. Não.
Cara, olha, tem uma única pessoa.
Exatamente. Ali, né? Então, o motivo da minha foto tá lá nas placas, está nos anúncios, está nas redes sociais, é porque a minha imobiliária, a nossa imobiliária, é a minha cara. Uhum. Entendeu? Então, o meu marketing é esse, é mostrar da minha cara tapa aqui, olha. É, vou comprar com esse corretor porque ele tá colocando a cara dele a tapa aí. Senão, se ele fosse um sem vergonha, ele...
Tu te identifica logo,
né? Eu me identifico logo, né?
É, tá aqui sou eu. O cara que quer vender o imóvel pra você sou eu. Exatamente. Esse cara aqui, né? Legal.
E nós temos...
É um conceito, eu não tinha percebido, não tinha pensado por esse lado ainda. É mesmo, é um conceito. Conceito legal.
Isso é interessante, porque a nossa profissão, ela não veda, né? Não há vedação legal para a gente... É, pelo menos enquanto corretor, expor nossa imagem. Uhum. Já na advocacia tem. Enfim. E aí, quando o Amor, ele deixa a marca dele, não só nas placas, né? Na figura, nos anúncios. Tu vai no supermercado, tu vê no anúncio lá em supermercados a cara do Amor.
Se tu parares atrás de um ônibus hoje, é impossível tu não ver o Amor.
Exatamente. E além da figura dele, enquanto um profissional, uma autoridade no mercado imobiliário, a gente viu também ali a marca, e tem outras marcas, tem o sino, né? Hoje muitos clientes, não, eu faço a compra, mas
eu
tenho que tocar o sino. Se eu tocar o sino, parece que a compra não foi concluída.
Exatamente.
Entendi.
São marcas, né?
Sim.
E eu digo assim sempre para todo mundo que eu conheço, que trabalha, o Amor, ele é vendedor desde criança. Ele é um empreendedor hoje na cidade, tem algumas empresas, logicamente, como fruto desse desenvolvimento do mercado, desse empenho dele no mercado imobiliário, mas ele é vendedor desde criança. E quem é vendedor desde criança nunca deixa de ser vendedor.
Não.
Quem aprende a vender nunca deixa mais de ser vendedor.
Vender é uma arte, né?
É uma arte. A gente sempre está vendendo, né, cara? Ou vendendo imagem. A gente pode vender uma imagem boa ou ruim, mas sempre está vendendo alguma coisa. Ou um produto, mas não tem como não vender, né? Esse mercado realmente... E falar em venda, vocês têm. Hoje em dia vocês dão um trato especial para isso, né? O marketing é bem bacana, o marketing que vocês desenvolvem na empresa. Quem é o responsável por isso lá?
Na verdade, era para ele ter vindo. Hoje vou puxar a orelha dele. Nós temos uma
Na próxima, o Vitor vai estar aqui para falar também sobre isso.
Está intimado
o Vitor.
O Vitor está comigo desde 2012. 2012 a gente está fazendo agora 10 anos, né? A gente fez até... Foi mês de maio, né, João?
Isso, a comemoração.
É, ele tá desde... É, 12, 10, uns 10.
10 anos, desde o início.
10 anos, desde
tá
o início.
Início.
Você tá menos.
Não, eu entrei esse ano. Tá. Não, ano passado, não, na verdade. Passado. Ano passado. Foi metade do ano passado.
Né? Mas já é como se tivesse desde o início, que ele sabe toda a história.
Ele sabe toda a história.
Por ele isso... fica enrolando para contar agora, a história.
Agora eu não preciso...
Será que ele vai contar?
Bora ver. Eu não preciso mais falar. Inclusive os vídeos, agora quem tá fazendo é ele.
Pronto.
É, eu deixei agora é tudo por conta dele agora.
Legal.
É que ele não quer contar, porque ele não quer se emocionar.
Eu sei, eu já percebi.
Pensa no nome difícil pra chorar.
Eu percebi.
Até minha mulher me deu um rally, queria o divórcio, que no dia do casamento eu não chorei lá. Poxa, meu amor, você sabe que meu coração está chorando, lagrimando por dentro.
Aí nós fizemos uma homenagem dos 10 anos em maio, eu e a outra corretora, a Jade. Nós organizamos tudinho, fizemos o planejamento dos 10 anos e fizemos uma surpresa pra ele, pensando... Que ele ia chorar, ia contar mais coisa, não chora.
Coração de pedra e sangue de barata.
Desliga esse modo aí na hora do chorar.
Tá, então vamos lá.
Bora.
Depois de muita pressão, muita vontade de ouvir a história...
Galera. O Amauri vai contar a história pra gente.
Vai, toca... Lá vai. Amaury Nobre, o seu corretor de imóveis, como todo mundo conhece, né, João Andrade? Amaury Nobre, 30 e... Vou fazer 36 anos agora em outubro. Quem quiser me dar presente, YouTube, pode gravar aí.
No final é só anotar o Instagram.
Anote, né? Lá o Instagram, em outubro, aniversário de 36 anos do Amaury Nobre. É, comecei a minha trajetória no mercado já aos meus... Eu acho que... 8 anos de idade, 7 para 8 anos, eu comecei no comércio de picolé. Era vendedor de picolé, vendia lá no cais.
Ali na orla?
Lá na orla, ah, é. Antigamente, muitos anos atrás, os barcos ficavam todos ancorados ali, né? Na
e era um ponto cidade. Ideal para vender picolé.
Porra, era muito bom vender picolé lá. Era bom na época,
na
né?
Na época.
Mas se bem que até hoje, né? Tem até hoje muito vendedor, né? Da vende. Não só picolé, sorvete.
Uma vez aconteceu um fato comigo que eu fiquei tão, tão chateado, tão aborrecido, que eu acabei com a minha geleira.
Nesse período da venda?
7 picolé, eu acho que eram uns 8 picolé que tinha sobrado e eu comi tudo. Acabou no cru todinho do picolé.
O picolé o cara vende, cara, se derreter, né, já foi, né?
Já foi.
E quando tu olha pro picolézeiro hoje? Hoje tu vai no teu carro lá, tá legal, tu vai, pai, tu vê um picolézeiro, vem aquela lembrança.
Hoje em dia, quando eu vejo, eu sempre passo um rapaz vendendo din-din lá no, na frente do escritório. Eu faço questão de chamar ele pra comprar o... Porque eu sei, né, tipo assim, eu já vivenciei isso. Então, pra nós, não desmerecendo os valores... E muito menos a classe social, tipo, a gente sabe que ele vende um picolé, um din-din daquele de R$2, né? Hoje, na minha época era 5 centavos. Um picolé, nós comprávamos de 5, vendia de 10, ganhava 50%. Né? Então, é muito difícil tu te sustentar com aquela venda, né? Tipo assim, ele tá ali por quê? Porque, tipo, foi algo que ele achou, né? Que ele encontrou para ele...
Naquele momento.
Naquele momento para ele... ter o rendimento dele, né? Ele
poderia ajudar, né, na família.
Ajudar,
né,
na família, poderia muito bem estar roubando, estar fazendo coisa errada, né? Então, tipo, minha saudação, minhas saudações ao pessoal do Picolé, o pessoal que batalha e rala o sustento de cada dia.
Tu ficaste quanto tempo na venda de picolé?
Eu passei pouco tempo, menos de um ano, eu acho. Era criança, né?
Mas para uma criança é muito tempo isso aí, cara.
É um mundo, né?
É verdade. Depois do picolé veio o quê? Eu sei que tu foi passando por... Aí, porque, depois... olha, eu acho o seguinte, esse aprendizado... Eu também já passei por isso aí.
Já, né?
Já vendi picolé.
Essa é a faculdade.
Aquele aprendizado da infância, nunca esquece. E ele ajuda muito na vida profissional depois. Eu tenho certeza que isso deve ter te ajudado.
Mas
também contribuído.
É uma base, na verdade.
Um aprendizado que fica.
Esse tipo de aprendizado que eu comento geralmente com os colegas, ele forma caráter.
Isso.
Né? A criança ela aprende a ter responsabilidade. Lógico que hoje a realidade é diferente para muitos, né? Uhum. Mas assim, na história dele, com certeza na sua, formou caráter.
Uhum.
Ajudou vocês. Poxa, o mundo não é fácil.
É.
Eu preciso... Se eu quiser ter alguma coisa na minha vida, eu preciso batalhar, preciso lutar. E a importância, no caso dele, né, de ter uma família próxima, né? Porque o pai dele, quando disse, não, meu filho, você não vai ficar vendendo picolé, não é isso que eu quero pra você, eu quero que você estude. Aí, bora estudar. Né, Amaury?
Exatamente,
cara, é bacana. Você estudou o quê? Você se formou né, na área de quê?
Eu fiz bastante curso técnico, fiz técnico de segurança do trabalho, fiz transação imobiliária, já passei até por atendente de farmácia.
Olha aí, ó, picolé, atendente de farmácia, o que mais, Rony?
Técnico de segurança do trabalho.
Técnico de segurança do trabalho.
Vendedor de carrinho.
Carrinho?
Essa história do carrinho é...
Como é do carrinho?
Interessante.
Essa do carrinho, eu acho que foi quando eu despertei mesmo. Digo, eu tenho vocação para ser vendedor.
Ah, mas tu fabricava o carrinho?
Não, eu fiz uma parceria com um amigo do meu pai que vendia os carrinhos e aí chegou um momento que ele não tinha condição de vender, ele queria um sócio.
Eu vou vender os carrinhos.
Aí o papai disse, olha, eu vou fazer um investimento em ti, aí, mas eu não sei vender. Aí eu digo, pai, onde é que eu vendo? E aí...
Tu já tava com quantos anos aí?
Eu tava com...
Tava mais ou menos 15?
Não,
mais?
Não, já foi depois... Eu acho que já foi com os... 18 para 20, se não me engano.
Ah, tá.
Não,
2000... Tava maduro.
Não, foi em 2008, eu acho, 2009, 2010, por aí. Já tava maduro, já. Porque, é, como eu vi uma oportunidade, tipo assim, eu sou muito articulador. Eu vejo as oportunidades e transformo em negócio. Talvez seja isso que tenha feito... É, que eu tenha tido êxito, né,
na profissão
e outros negócios. Como o João falou, eu não só atuo no mercado imobiliário como corretor e assessor imobiliário. Eu tenho outros investimentos, né, que a gente faz. Construção de casas.
Tem outras empresas,
Tem outras empresas, isso.
Entendi. E como tu percebeste que tu tinha... Tu falaste da venda do carrinho.
Venda dos carrinhos.
Como é que tu percebeste isso?
Então, eu me ofereci para vender os carrinhos dele, né? Então, ele não tinha vocação de venda e eu disse, eu vou procurar saber como é que eu vou poder te ajudar na venda desses teus carros. Tem um trapiche lá na Orla.
Sim.
Aquele trapiche lá. Ele recebe muito o pessoal do artesanato, né?
Uhum.
Então, na época... Os carrinhos, eles entrariam como um produto artesanal. E aí eu me fichei lá na Casa da Cultura. Secretaria da Cultura.
De,
né?
Cultura.
É, Secretaria de Cultura. Eu me fichei lá como um artesão, né?
Olha aí, cara.
Vou contar até artesão, coloca no currículo, né?
Eu me fichei como artesão. Cara, os carrinhos fazem o maior sucesso. Outro dia eu vou te dar um. Eu vou pedir para ele fazer.
É caseira a fabricação do carrinho?
É caseira. Só dando os méritos aí, que o fabricante dos carrinhos é o Carlos, tá? Não é o Amaury, eu sou só o vendedor.
Seu Carlos,
eu vou pedir pro Carlos.
Carlos, né?
É, Carlos.
Carlos, olha, um agradecimento aí pelos carrinhos. E ele fica me devendo um aqui.
Vou pedir, Carlos, prepara aí 3 carrinhos, um pra mim, pro João e pro Jonas. E aí os carrinhos eram muito bonitos e muito, tipo, as crianças ficavam loucas quando chegavam lá na feira. E criou até um ciúme por parte dos artesãos, porque eu vendia muito. Era sábado e domingo os dias de venda. Era quantos carrinhos eu colocasse eu vendia. Na época tinha carrinho de R$30, R$50, tinha até de R$80 os carrinhos. Né, que eu tinha miniatura. E aí eu ia aperfeiçoando, tipo, ele começou a fabricar os grandes. E aí eu já com uma visão já de empreendedor,
de negócio,
né? De negócio, digo, bora fazer menorzinho, bora fazer as miniaturas. Tanto que
Um produto diferenciado.
A miniatura da miniatura, ela ficou bem pequena mesmo. E ele conseguiu fazer. E essa miniatura aí, ela era R$20, que era mais acessível, né? O pessoal. Então eu vendia tudo. Cara, o pessoal ficava com ciúme. E eu era diferenciado, eu comprei uma barraca pra mim, tipo assim, quando era evento fora do trapiche, eu tinha a minha barraquinha que eu montava, levava na bicicleta, né?
Aí a explicação, o cara é visionário, pensa, tá muito,
aí
pensamento
a gente pensa
muito
lá
na frente,
exatamente. Então essa, por isso que eu te falo, que isso é uma base, é uma base sólida para o empreendedor, né? Então,
e isso te ajudou muito, né?
Ajudou.
Foi depois daí que tu já engrenaste para a área de imobiliária? Depois dos carrinhos?
Não, um pintor depois, né?
Não, teve...
Já tem um pintor?
Ele foi pintor.
Um pintor ainda. Mas o pintor, ele estava atrelado à venda dos carrinhos. Eu trabalhava simultâneo, né? Como o meu pai, ele tinha uma empresa de reformas, inclusive o João.
Uma firma,
e ele trabalhou bastante tempo para a família do João. Olha aí, ele trabalhava para a família do João, meu pai. Fazendo os serviços, né? Pintura, hidráulica, elétrica e outros. E aí, voltando a fita lá mais para trás, ele me levava para eu trabalhar com ele. Dizia, meu filho, tu estuda de tarde, bora de manhã, tu vai trabalhar comigo. O que eu vou fazer? Não, tu vai limpar aí. Pensa, o pedreiro tá quebrando lá, tu vai logo limpando, vai colocando no balde, vai jogando, vai fazendo... tira fora, né? E tanto que eles me chamavam de lixeirinho lá.
Olha só, cara.
Os pedreiros pintou, né? Não, o lixeirinho vem aí limpar.
Vem limpar e dá o grau depois.
Dava uma raiva que chegava no final de semana, o papai vinha com 10 conto pra mim. Toma 10 conto, vai te tomar um sorvete.
E não rolava uma coleta lá dos pedreiros pra te passar, não?
Não. Era só pra ele ver.
Aí depois do pedreiro, o imobiliária. Não.
É, aí o pintor, né? E aí,
pintou.
Aí eu
pintou.
Fiquei, não quero ficar limpando, não. Eu vou aprender a pintar. Não, rapaz, tem que estudar. Digo, não, eu quero pintar. Quanto é que um pintor, ganha? Era 150 pau ganhava a semana na época.
Digo, pra não, 10, né?
Pra 10 pontos, não, eu quero ser pintor. Ganhar 150. Não, meu filho, mas tu tem que ver que eles têm família, têm mulher, têm casa, têm aluguel. E lá em casa tu não tem despesa com nada. Digo, ah, então... Como é que é? Eu vou trabalhar aqui e não vou ganhar nada, né? Ah, eu vou te dar 50 contos, 60.
Olha aí, olha quadriplicou, né? É.
Aí o pulo do gato foi, digo, rapaz, aí meu primo me chamou. Meu primo aprendeu a pintar com meu pai, né?
Sim.
Aí ele disse, é Mauri, eu peguei uma obra e eu tô precisando de pintor lá. Quanto é que teu pai tá te pagando aí? Ele falou... Ele está pagando 120.
Já vai perder o pintor.
Disse, eu vou te pagar.
Já vai perder.
Vai perder o pintor.
O pai não vai ficar sem o pintor.
Eu vou te pagar 250 a semana. Eu, amigo, eu digo, não contei nem duas vezes.
Coração logo. Tu.
Eu digo, papai, é o seguinte, olha. Eu sabe que eu gosto de dinheiro, estou trabalhando, eu mereço, mas... Ou o senhor aumenta meu salário, eu vou ter que partir. Aí ficou meio zangado. Tá, sei que ele liberou.
Liberou. É que tu foste, olha, 10 reais. Isso em quanto tempo? Menos de um ano. Ou mais. Porque tu ganhava 10 reais do pai.
Era.
Aí depois foi pra 40.
60.
Aí
250.
200, cara.
Não, mas pra chegar nesse nível aí, teve uma trajetória.
Não, grande. sim. Mas
até a Matriz, uma época foi ele que pintou a Matriz.
A Matriz, nós pintamos a Matriz. Eu acho que eu tenho meu nome lá. Cara, quando eu passo lá na frente, sempre eu falo pra minha esposa. Olha, passei num sol de 3 horas da tarde, aquele paredão da Barão ali. Quando tu vai descendo ali, a pior parte pra te pintar ali.
Aquele solzão ali.
Ele pega de frente. A gente ficava, acho que 40 minutos, 50 minutos em cima do andame e descia. A gente se encostava ali naquela... Acho que era que é... 99 ali, né?
Tudo isso aí é mais ou menos o quê? 13, 14 anos, né? 15 anos. É mais ou menos, né?
Isso aí foi... Eu comecei no ramo em 2012. Não, em 2011 eu entrei no ramo. Em 2012 eu abri a imobiliária. Em 2009 eu estava trabalhando com pintura.
Nesse ramo, é.
Era.
Legal, cara.
Aí o que eu fiz? Quando eu trabalhava com pintura, eu digo, não vou querer ficar mais aqui, não. Aí um amigo meu, o Gilberto, sempre vai lá no escritório. Ele fala que ele que me ensinou, diz que a vida. Aí ele disse, a Mauri, tá tendo um curso aí que os caras estão ganhando dinheiro. Faz um ano e 6 meses só de curso. E aí já se emprega logo e ganha dinheiro rápido. Diga mesmo, qual é? Técnico de segurança no trabalho. Naquela época da mineração, né? Aí o técnico ganhava 3, 4 mil. Era muito dinheiro para ganhar, quem ganhava 250, né? Eu vou fazer esse curso. Aí fiz o curso. Eu trabalhava o dia todo na pintura da Matriz. Lá demorou 6 meses de obra. E à noite eu subia lá o Senac. Eu fiz lá no Senac, ali na Rui Barbosa. Cara, quando dava 9 horas da noite, eu debruçava em cima do livro. Sato, sob insolação, o dia todo. Aí a professora, o pessoal dizia, ela vai dormir aqui. Aí um dia ela até se manifestou. Olha, eu morei... outro dia eu passei lá na frente da igreja matriz ali. Eu vi que vocês estavam pintando e tive pendurado lá em cima do andamio. Eu morto de vergonha. Eu tenho que revelar que eu sou pintor aqui na classe.
Naquela época eu bati um acanhamento.
Já dava um acanhamento, uma vergonha, né? Dizia, pô, pessoal lá, tudo cheirosinho lá na sala, eu fedorento de água argentina, só fazia tomar um banho rápido.
Já ia direto, né, mano?
Já ia direto. Do trabalho, né, cara? Saía 6h40 de casa e só ia chegava para dormir 11 da noite.
Todo dia, cara.
Todo dia. Aí o que eu disse pro meu pai? Pai, é o seguinte, eu vou trabalhar com o senhor aqui, vai ser o último projeto que eu vou fazer com o senhor. O próximo eu já vou ser técnico de segurança no trabalho. Aí olha só a visão. Deu certo que na época que nós terminamos a matriz, foi feito a reforma do Barão de Santarém, aquele prédio.
Lá da Barão.
Aí nós, pelo estilo, aí eu já estava implementando já a segurança no trabalho lá. Pessoal, tudo de capacete, cinto de segurança, de bota. Eu já estava colocando em prática o que eu estava
aprendendo, né?
Lá, lá no curso.
Antes de terminar, já implementava.
Antes, exatamente. Já estava. E aí meu pai sempre, não, tu vai ter carta branca. É isso que tu quer, então eu vou te dar carta branca. Aí eu vou te ajudar a comprar tua moto. Aí eu digo, pô, bacana, agora sim. Aí a primeira moto que eu comprei foi de lá da... Lá na pintura da igreja. E aí nós pegamos a obra lá do Barão de Santarém. Aí eu já fui como técnico de segurança no trabalho. Aí eu organizei. Pô, foi top. Foi uma virada de... Aí o meu salário aumentou para 2 mil.
É, cara, olha aí. Foi para evolução.
É.
As coisas acontecem muito rápido na tua vida.
É porque assim, ó, primeiramente, eu tenho muito... Sou muito temeroso a Deus. Eu sou cristão, né? A minha base também. Familiar, todo. Nasci na igreja, né? Igreja Batista.
Sim.
O pessoal da minha família são muitos.
Mas isso não é à toa, não, e não é sorte, isso aí mesmo. Porque, pelo que eu percebo, tu é muito dedicado, né?
Isso,
tu foca na coisa, vou fazer.
É.
Porque tu tava pintando, quando o cara falou que tinha o técnico do trabalho, tu não me disse esforço. Tu saía da tua casa cedo, ia trabalhar e depois tu ia para lá. Isso aí, mesmo com sono lá, ficava até o final da aula. Isso aí é foco, acabou com persistência.
É, foco e persistência.
E aí depois veio o resultado.
Aí eu poderia muito bem ficar acomodado igual os outros, que hoje eu fiz agora a minha casa, João já foi lá, graças a Deus estou finalizando agora o acabamento. O pintor, o meu pintor que está pintando lá, trabalhava comigo.
É.
Aí eu poderia, tipo, olha a mente dele. Eu dei uns conselhos para ele, olha, rapaz, tu tem potencial de abrir uma firma para ti, de tu gerenciar. Pega, tem muito serviço, a construção civil está em alta, a gente está com falta de mão de obra. Não tem mão de obra.
Eu vejo a galera reclamar de mão de obra, que
você está
ali na construção civil, né?
É.
Há um déficit muito grande, muito grande. Acho que bons profissionais mesmo, assim, para você confiar ali aquela obra, são poucos.
São poucos.
Eu vejo muita gente.
A gente tem uma experiência prática com isso, que são com os próprios empreendedores que vêm na imobiliária, as construtoras. Olha, hoje as construtoras, algumas, já pedem assessoria. Amorim, tô pensando em montar esse negócio para vender esse conjunto de casas, esse condomínio. Será que é viável? Eles vão lá na imobiliária, ver, porque uma situação que a gente coloca muito hoje lá no escritório é a atualização constante, né? Você precisa estar sempre a um passo à frente no mercado, para você não ficar um passo atrás.
Senão a concorrência...
Não, a concorrência vai, né? Naquela época, quando ele começou, ele inaugurava já um novo mercado para Santarém, que era um mercado voltado para o marketing imobiliário, que hoje, se você for ver, outras empresas, outras imobiliárias estão adotando já tem uma certa visibilidade por conta disso. Mas lá no início, quem começou mesmo, quem foi o pontapé, foi ele com esses cursos, né? E um exemplo disso, que ele não parou após técnico, foi justamente quando ele começou a corretagem, né? Quando ele teve a oportunidade, ele começou com um captador, ele era a captação, quando a gente chama no mercado imobiliário, é aquele cara que não necessariamente é um corretor de imóveis, mas eu tenho uma empresa, ele vai na moto ali, ou andando, como ele tiver a condição dele, e vai rodar na cidade, nos bairros, e vai captar aqueles imóveis.
Sim.
Vai tirar foto, notar rua. E eu, enquanto corretor, vou encontrar, ó, fulano e tal, você quer vender um imóvel comigo? Né? Nós fazemos isso. E o Amorim, quando ele começou, logo em seguida, depois da técnico, foi justamente ser um captador. Viram nesse esforço dele, nesse empenho dele de atender os clientes,
de fazer
um trabalho.
Mas não para tua empresa ainda.
Dá não.
Ele captava clientes para...
Ele captava,
pra, né? Para terceiros.
Era para terceiro.
Daí que veio a...
Engraçado que a gente... Os clientes antigos, o primeiro cliente que o Amorim teve, ele... Três semanas atrás, ele estava lá na imobiliária. Todo mês ele vai lá ou fala com ele. Ele falou assim: poxa, Amorim, eu lembro de ti quando eu comecei a comprar o teu primeiro imóvel contigo. Eu lembro que tu andava de moto.
É verdade.
Rapaz, é um retorno, mas é quando a gente olha, né, mano? Quando tu... Assim, indo naquela linha, logo depois que você falou, você parou na questão do
técnico.
Técnico de segurança.
É.
Então, depois do técnico de segurança, nós fizemos, né, o Barão de Santarém. E eu queria ser o técnico. Não, eu vou querer ser a técnico de segurança.
Isso aí, amor, pra ti já era.
Era, mas com certeza.
Para quem ganhava 10 centavos de colégio, né?
Se eu vou querer ser técnico de segurança. Apareceu uma vaga para Juruti. Eu digo, não, mas eu não saio de Santarém. Tipo assim, eu tenho assim um... Eu tenho... É algo meu mesmo. Eu não tenho vontade de sair da cidade. Só se Deus me mandar mesmo. Tipo, senti de Deus que apareceu uma oportunidade. Ah, vai abrir uma imobiliária lá. Balneário Camboriú, por exemplo. Tipo assim, se eu fosse para mim sair de Santarém, o mercado que eu ia atuar, eu tinha vontade, né? Seria Balneário Camboriú. Uhum. Pelo alto padrão. Que é top, inclusive eu tenho alguns amigos corretores que estão atuando lá e estão dominando o mercado. Então, porque eu iria para lá pela essa entrada, como eu já tenho um acesso lá com os meninos, poderia ser um meio que eu iria, mas minha pretensão é ficar aqui em Santarém mesmo. E aí apareceu essa vaga para Juruti, eu digo, não vou. Conversei com meu pai sempre me ouvia, né? Pô, pai, não. Esse mercado aqui, ele é muito bom, porém não é na cidade, tem que sair. Então eu não tenho interesse de sair. E eu não quero voltar para a pintura também, porque eu vou estar retrocedendo, né? Então, tipo assim, é algo meu mesmo. Eu estou nessa escalada e eu não quero.
No momento da pintura já tinha passado, né?
Não posso. Tipo, eu mesmo me cobrava. Tipo, eu penso, pô, já sou um técnico.
Vou voltar, né, a pintar, né?
Voltar a pintar de novo. Digo, não vou voltar mais. E aí, surgiu de novo aquele meu primo. Uma hora eu peguei uma obra grande aqui. E o que que tu tá fazendo? Eu digo, rapaz, eu não tô fazendo nada por enquanto. Eu tô fazendo alguns biquínis aí. Aí voltei pra pintura, né? Tô fazendo os biquínis aqui. Tá? Poxa, apareceu uma obra grande pra me fazer aqui. Se tu quiser, eu te pago 300 a semana. 3 vezes 4, 12, 1.200. Já tava ganhando 2.000.
É,
deu uma quebrada,
deu
né?
Uma quebradinha.
É, aí eu digo, não, eu vou lá contigo.
Vou encarar essa parada de
vou
novo.
Vou encarar essa. Já tava com a minha moto, né? Tinha comprado uma motinha, né? Aí já ia, eu voltava. Aí conheci esse cliente que foi... Eu digo pra ele, rapaz, tu foi meu anjo da guarda. Ele falou, não, rapaz. Tudo que tu conseguiu foi única e exclusivamente mérito teu. Então, tipo assim, eu fui só um degrau na escada. Hoje eu sou procurador dele, né, de alguns empreendimentos que ele tem na cidade. E nós viramos amigo e ele foi o meu... E nós pintamos lá esse empreendimento dele e ele estava com vários empreendimentos na cidade. Disse, olha, aí começamos a fazer amizade. Aí eu falei com ele, não tem uma vaga aí não para me trabalhar contigo? Eu já tenho carteira, né? Tirei minha habilitação, tenho uma moto. Eu posso trabalhar de motorista aí. Porque eu já não queria pintar mais. Trabalhar de motorista. Não, eu tenho um negócio melhor para ti. Olha, eu estou fazendo um empreendimento ali no Maracanã. Estou fazendo 20 casas lá. Terminando lá, eu vou fazer outras. E eu preciso de terreno. Aí procura um terreno assim, assim, assado pra mim. Fui atrás dos terrenos. Achei um terreno. Inclusive lá no Santo André. Foi o meu primeiro negócio que eu fiz lá, assim. De captar, né? Fiz uma captação. E aí ele gostou do terreno. Não, esse terreno é ótimo. Nós vamos fechar ele. Eu vou comprar e tal. E fecharam o negócio. Vem aqui comigo, tu tá onde? Eu tô na rua, vem aqui no escritório comigo. Aí eu fui lá no escritório dele. Aí me lembro bemzinho como se fosse hoje. Me deu R$3.500.
Olha, uma pra que, venda!
Pra quem ganhava de 250, depois 2 mil.
Saiu lá dos 5 centavos. Só numa venda.
Esse foi uma captação, eu fui um olheiro.
Não era, não era uma venda.
Não era uma venda.
É comissão de captação.
É uma captação. Eu fui um olheiro, né? Tu lembra que eu sou um olheiro? Já trouxe até o João Andrade pra cá, né? Então, essa foi a captação.
Tu não esperava que ele fosse te pagar um valor assim?
Não. Não pensei que ele ia dar aí uns R$500.
Uma gratificação.
É uma gratificação. Né? Tá. Aí ele dava combustível pra me andar, né? E...
Aí tu te empolgou.
Eu fiquei muito empolgado aqui. Digo, não, esse negócio aqui...
Caminha aí.
É aqui. Aí, pulando, né, as etapas, conheci um corretor. Eu não sei se tu conhece Batista, C. Batista Imóvel, um careca, um baixinho.
Não, eu conheço a marca. Ele eu não conheço, mas eu sei qual é.
Mas tu sabe.
A marca eu já vi.
Ele estava abrindo um escritório aqui na Mendonça, na frente da Primavera, na época, 2011. E aí, como eu estava em busca de terrenos para esse meu amigo, investidor, eu conheci ele. E aí andei muito com ele, e ele me mostrava os terrenos e falava, é um cara muito gente boa. E como eu tenho um coração muito bom, assim, muito bom não que eu sou bondoso, não. É que, tipo assim, eu me sensibilizei com ele. Tipo, poxa, esse senhor tá andando comigo aqui. E eu vou mentir pra ele dizer que... Tipo, que eu não tava procurando, porque assim, se tu dizer pra que é, né, eles vão...
Sei.
Entendeu? Vai criar uma expectativa, uma especulação, né? Então, e o negócio fica até depois... Atrapalha o negócio.
E quando ele chegou com ele, a gente conversou com ele... E a Jade na época para conversar, falou assim, não, ele chegou aqui comigo dizendo que ele queria comprar uma área. Aí ele falou assim, eu cheguei, olhei aquele cara, chegando, jovenzinho, assim, chegando naquela moto, aí ele não vai comprar uma área, não. Aí ele falou, mas fala a verdade para mim, o que tu quer?
Aí eu me sensibilizei. Eu digo, meu amigo, é o seguinte, eu tô com um investidor. Vou abrir o jogo contigo, porque tu é um cara muito bacana, eu não vou jogar sujo contigo.
Tem água bem aí, ó. Pode pegar.
Eu tô com um investidor...
Até quero um pouco também.
E ele tá querendo comprar uma área grande pra fazer um empreendimento. Aí olha a visão dele. Meu amigo! Pegou logo na minha mão. Meu amigo, bora trazer esse homem pra cá, rapaz. Eu tô abrindo uma imobiliária aqui. E vem trabalhar comigo, rapaz. Que aí... Traz ele pra cá, olha a visão dele. Traz ele pra cá, tu vem trabalhar comigo, eu vou te ensinar aqui como é que funciona o negócio. Aí, lembra das oportunidades? Eu digo, meu amigo, eu vou abraçar essa oportunidade. Não, eu já tô contigo, já tô trabalhando contigo. Comecei a andar com ele no carro dele. Ele tava montando a imobiliária dele. Nessa época, o mercado ele tava muito aquecido. Aquela época, foi naquela época, logo no, na acho que naquele período mesmo de altas linhas de crédito, que era financiamento. E naquela época que o governo liberou mesmo bastante recurso para o crédito imobiliário, né? Minha Casa Minha Vida,
sim, outro, sim, então estava sendo. Governo federal, a verba para caramba.
Era muita verba e era muitos negócios. E ele não gostava de trabalhar com financiamento. Ele só gostava de trabalhar à vista. Seu fulano, eu tô aqui na frente de uma casa e tal, 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 ela pode ser financiada? Ih, rapaz, é financiamento. Não, não quero não. Diz que não tem. Ele falava pra mim, né? Então, ele saía dessa linha de financiamento. Como o mercado era um mercado comprador, era muito negócio. O telefone dele não parava. Ei, bicho, quanto é que tu ganha aí numa venda de uma casa dessa? Não, eu ganho 5%. Aí eu peguei a calculadora aqui. Foi uma venda de 100 mil. 5 mil. Meu Deus do céu.
Uma venda de 500 mil.
Digo, meu pai eterno. Digo, não, eu quero aprender. Quero que tu me ensine tudo aí que eu vou... Eu sei que, como eu estava muito interessado, eu tinha foco mesmo em aprender, eu aprendi. Eu aprendi, tipo, fiquei 3 meses lá com ele. E aí, ele disse assim, olha, é o seguinte, tu vem pra cá, só que eu não tenho condição de te pagar. Eu vou te dar aí uma ajuda de custo aí de... Pra te abastecer tua moto, vou te dar 20 conto por semana. Digo, pô, mas 20... E dava de encher o tanque com 20 reais naquela época, né? Digo, não, tanque cheio. Digo, meu pai do céu, e agora como é que eu vou me manter? Tipo assim, já tinha já uma vidinha começando, sim, né? Uma vidinha, e já tinha alguns custos e, tipo, eu vou aventurar. E aí eu tava com aquele dinheiro, né, que tinha recebido da venda do terreno, da captação, digo, vou conseguir me manter aí pelos meses. E aí chegou um dia que eu disse, pô, cheguei em casa triste, né? Chamei meu pai, é o seguinte, eu acho que não vai rolar não, lá na imobiliária do rapaz lá.
O negócio tá ficando bravo.
Ah, filho,
tá feio.
Eu trabalhava com o senhor, pelo menos eu ganhava aí na semana uns 250 reais livre, né? Aí ali é 20 pontos só de combustível. Digo, olha, rapaz, aproveita que é uma oportunidade que tu tá recebendo. Aí um belo dia, já estava desestimulado já. Quando foi um belo dia, teve uma cliente, um casal de clientes dele lá da época, só compravam com ele terreno, ela construía casas para locação, né? Fazia residenciais. Aí tem um terreno ali na Moassara, frente da Ubra. Tem um residencial Yasmin, não sei se tu
sim.
sabe qual é.
Sim,
é um dos blocos lá. Aí ela ligou. Batista, tem um terreno ali na Moassara, eu quero comprar ele. Eu vi uma placa lá do corretor, mas eu já liguei só pra ele, ele não atende. Vai lá. Aí o Batista. Maurício, tu quer ganhar uma comissão? Aí eu digo... meu amigo, eu tô 3 meses querendo essa comissão. Disse, olha, vai lá na Moassara, tem um terreno lá, assim, assim, assado. Tem a placa de um corretor lá. Liga pra ele, que a cliente já tentou ligar pra ele e não consegue. Aí eu fui lá, liguei na placa e o corretor liga, o terreno é 200 mil. Era 20 por 30. Na época, era 200 mil naquela época. Hoje tá quanto o terreno, né? Ali na...
Naquela área ali, né?
É, uns 800 mil, 700.
Tem mais água aí, Molinho.
Aí liguei pra ele, Batista, um terreno de 200 mil. Aí ligou pra cliente, a cliente, olha, faz uma proposta de 180 mil. Eu pago à vista. Ligou pra ele. Fecharam.
E tu já pensando na calculadora.
Resumo da ópera. Foi fechado o negócio, a comissão deu 10 mil reais. A comissão. Vendedor deu, olha, vou dar 10 mil para vocês. Primeira comissão lá de venda mesmo, R$3.333. Foi dividido para 3, não lembro como se fosse hoje.
Sim.
Aí eu criei
fôlego. Aí deu gás.
Aí deu gás. Rapaz, eu sei que foi um efeito dominó. Aí Deus me abençoou mesmo. Disse, olha, agora tu vai. Comecei a captar mais negócio, a captar mais cliente, começaram a fluir os negócios, começou a sair negócio, tipo, mas eu não vendia. Eu só fazia a captação dos negócios e dava para ele. Como eu não era corretor e ele tinha credencial, né? E aí eu já falei com aquele meu amigo que é o meu anjo da guarda, bicho. É, eu tô gostando lá, já vou atrás de outros terrenos para ti, só que tem que fazer o curso do corretor. Eu não tenho dinheiro.
Para poder tirar a carteira, né?
Tu quer me calçar aí? E aí, não, eu te dou.
Atrás de um patrocínio.
Te dou a primeira parcela, pode fazer. Aí, graças a Deus, fiz o curso. E depois do curso, aí o negócio...
Deslanchou.
Aí fiquei um ano com o Batista e quando... Um ano e alguma coisa, eu refleti e fui para a carreira solo. Aí fiquei...
Tu te sentiu seguro, mano?
Não.
Agora eu tô firme, tô seguro, tô ciente que eu vou fazer isso. Tu tá seguro? Não.
Não tava seguro. Aí a minha tia tava com terreno pra vender. Ela tava com terreno pra vender e o terreno era 400 mil. Ali na Marabá...
Ah, sim, eu conheço. Eu soube da venda, sim.
300, era 400 mil. E aí eu digo, falei pro meu pai, eu vou sair lá da imobiliária do rapaz, tá, não sei o quê. E eu vou ficar trabalhando aqui em casa. Aí comecei, aí comprei uma impressora, comprei um notebook. E aí eu tava trabalhando no meu quarto lá. Tinha lá meu mini escritório, né? E telefone, comecei a mandar fazer placa para mim, a Mauri, assessoria imobiliária.
Já virou uma assessoria.
Aí surgiu, comecei a colocar umas plaquinhas, humilde as minhas plaquinhas, fiz uma fardinha. Aí trabalhava de manhã, né, dava umas voltas por ali, e aí ia para casa.
Na moto.
Não,
já
tinha comprado um carrinho, né, cara?
Já tinha um carrinho.
Nesse período de um ano lá, as coisas aconteceram, sim, né? Aí comprei um carrinho. E aí, mandei fazer umas plaquinhas e o telefone tocava, ligava e comecei a atender cliente em casa. Aí meu pai disse, olha, meu filho, é o seguinte, tá ficando meio chato, meus irmãos começaram a reclamar, não, porque a gente não tem privacidade. Eu recebia dinheiro lá em casa, fazia negócio lá, o cara ia pagar a vista lá. Aí tinha a pessoa, o constrangimento, né?
É.
Aí eu acho melhor tu alugar um escritório pra ti. tipo, naquele momento eu fiquei muito triste. Pô, papai, em vez de me apoiar, né? Em vez de me apoiar, que eu tô começando agora e já tá me expulsando daqui. Aí eu me invoquei, digo, eu vou alugar um ponto, ainda vou mudar de casa, ainda vou morar só aí. Aí depois eu refleti, foi a melhor coisa que meu pai fez.
Eu tô vendo como uma. Porque senão eu poderia estar até hoje.
Era. A melhor coisa que aconteceu foi isso. E quando eu abri o escritório, eu criei uma identidade, né? Uma identidade comercial. Tipo, as pessoas, elas viam seriedade no negócio. É diferente do que fazer um negócio com um corretor da beira de rua. Ah, onde é a tua história? Aqui dentro do meu carro, assina aqui.
E tu lida com valores altos, né? Então o cara até fechar um contato grande dentro, né? Vai aqui no quarto de casa, aqui é.
É credibilidade, né? O nosso mercado, ele vende muito isso, é credibilidade. As pessoas compram com o Maurinho, não é porque elas veem o Maurinho no anúncio, mas porque ela vê naquela imagem um sinal de credibilidade, de confiança. E hoje, principalmente, né? Hoje você vende confiança, você vende credibilidade com os teus anúncios, com o teu compromisso. Então, isso foi uma questão que ele se preocupou e desde a época que ele montou. Foi aí quando ele montou o primeiro escritório dele, né?
Foi. Lá na Silva Jardim, o primeiro escritório. Aí eu abri lá na Silva Jardim e graças a essa venda aí, que foi a primeira venda. Aí,
essa é a venda da tia.
Da tia, foi uma benção, porque eu fiz três negócios em um. Eu vendi o terreno dela, comprei uma casa pra ela, ainda comprei outra casa pro irmão dela. Foi uma comissão muito boa, eles pagaram direitinho. Poxa, aí eu me calcei, digo, agora eu monto o escritório. Aí fiz um escritório bem clean, bem bacana. E comecei. Aí sim, aí eu me senti seguro. Digo, agora eu vou pra cima.
Dois pés no chão.
Dois pés
firme.
No chão. E nessa época era só placa. Colocava a placa, tu ligava, fazia negócio. Se não ligasse, não saía a venda.
Tu ficava esperando.
Ficava esperando. Não tinha ainda aquela mentalidade de ir atrás dos negócios, de fazer o relacionamento. Né? Então era muito da época, né? A gente corretor novo, pouca quilometragem, né?
Que é natural naquele momento pra ti, né? Eu tava começando, né?
Tu era pintor e tu já tá numa.
Já tá num.
No escritório, né? Então é o crescimento, né? A evolução do profissional. Eu mesmo, quando eu trabalhei, comecei numa empresa. Eu trabalhava no setor administrativo. E aí eu tipo, poxa, olha, bacana trabalhar como corretor. Daí foi quando eu fiz o curso. E aí comecei realmente a atuar como corretor depois legalmente. Tudo certinho. E aí quando eu saí, eu não tive a mesma coragem que ele. Assim, já de pegar e abrir um escritório. Eu falei, caramba, o que eu tô fazendo? Graças a Deus eu consegui fazer muitos negócios ainda. Mas nunca tive essa mesma audácia de, não, tem que abrir um escritório ali e vou abrir. E ele abriu, depois desse foi na Silva Jardim, depois foi pra Turiano, né?
Turiano.
Aí depois da Turiano ele abriu um outro na Anísio Chaves. E lá, acho que ele ficou um tempo maior, não foi? Eu lembro que eu passava lá, na época eu tinha motinha. Eu passava de moto pro escritório da Mori, assim. Ali perto da Paz.
É, bem na frente do Correio.
Mas eu acho que o grande start dele foi realmente nunca ter parado.
Persistência, né, cara?
Uma
coragem, cara. Tu tem coragem pra caramba.
Para as pessoas hoje que...
Fazer as coisas mesmo.
Quando nós conversávamos no aniversário, eu falei, Amorito, tem que contar a tua história. Tem que contar porque... Não é porque as outras pessoas... Ah, mas eu vou saber... Não é. Esse não é o objetivo. É você inspirar novas pessoas.
Isso.
Você inspirar jovens que querem empreender... Ou pessoas mesmo são maduras em uma certa idade, mas querem inovar, se inovar no mercado. E elas precisam ver em você uma fonte de inspiração. Porque muitas vezes a gente busca fonte de inspiração de fora.
Uhum.
Não, a gente acredita num cara que é de São Paulo, né, que é da região, ou então no Centro-Oeste, Sudeste. E a gente esquece das pessoas que cresceram, né, e se profissionalizaram e cresceram no mercado.
Estão perto da gente.
Perto da gente, na outra esquina, aqui no meio, outro bairro. Né, e eu morri para o mercado imobiliário. Eu falava assim, você precisa contar, porque você precisa mostrar que uma pessoa do interior do Pará, né, interior aqui da Amazônia, está crescendo profissionalmente. E a virada dele de chave foi justamente essa, profissionalizar. Eu não preciso, eu não posso mais ser um corretor que nem todos os outros corretores. E coloca a placa, abre o escritório 8 horas da manhã, fica lá sentado na mesa.
Esperando as pessoas ligarem.
Ah, não, tá, tudo bem. Daí sai pra visitar, depois volta. É, eu preciso melhorar. E foi quando ele deu a grande virada de chave, que eu digo, a virada de chave mesmo na vida dele e na profissão, foi quando ele fez o curso, né? Amor, conta essa história aí pra gente.
De vez em quando a gente dá uma pausa pra ele, que é pra ele respirar.
É por isso que eu trouxe o João. Se ele dissesse que eu não ia contar, o João ia contar direitinho.
Eu tô vendo vocês dois aqui. Lembra aquela corrida que tem de maratona? Que um corre, depois um passa o bastão pro outro, aí esse outro corre, assim que tá o papo aqui.
É verdade. É a corrida de...
Revezamento. É.
4%.
Como foi a virada de chave, Amauri?
Pegando o gancho do João, aqui na cidade não, no Brasil, né, no país inteiro, a classe, a profissão corretor de imóveis, ela por bastante tempo, ela foi uma profissão que ela não tinha um reconhecimento na sociedade.
Muito marginalizada.
Era muito marginalizada. Ah, o corretor é safado, ele quer ganhar uma comissão acima de mim e tal, isso e aquilo, né? Então, hoje, a profissão corretor de imóveis é uma profissão tão boa como do advogado, do médico...
Muitos advogados
são corretores. É. Hoje, se tu observar, o João faz parte das comissões do Cresce, toda semana é entrega de carteira de 50, de 80 novos corretores que estão entrando, né? E tipo, muita talvez gente, tenham visto que a profissão é uma profissão gostosa, é uma profissão boa. Para quem gosta do que faz, a profissão de corretor de imóveis, não tem nem... Eu fico até gago quando eu falo, né?
Não,
é boa em todos os aspectos.
É muito boa.
Isso a gente comentava de ponto de vista prático, né? Porque quando eu comecei com o corretor lá...
Puxa mais só o teu... Puxa, não pode puxar pra cá, se for mais aí.
Lá em 2016 ainda, já comecei nessa profissão, ainda as pessoas tinham muito preconceito. O corretor de imóveis, né? O que ele vai fazer? Ele vem com... Não, é injusto pagar tudo isso para um corretor, né? Eu tenho que pagar menos. E aí eu fui acompanhando essa evolução no mercado. Hoje, as pessoas olham para mim, não apenas como corretor, mas como advogado, mas tem um ideal de sucesso, não é na profissão de advogado. As pessoas têm um ideal de sucesso, isso é de ponto de vista prático mesmo que eu tenho. É no corretor.
É a experiência, né?
Eles olham assim, não, realmente... poxa, João, tu tá hoje bem sucedido, as pessoas falam, né? Mas não é em relação à profissão de advogado, mas à profissão de corretor. Isso é interessante, porque essa mudança de chave realmente que as pessoas tinham, né, precisavam ter para o mercado, porque era muito marginalizado. Tinha gente que não gostava de ver, nem conversar com o corretor.
Mas por que isso tinha acontecido com o mercado? Você sabe?
Não, o que a gente percebeu, na verdade, assim como em todas as outras profissões, existem aquelas maçãs que não são tão boas, né? Uhum. E acabam poluindo. E isso aconteceu muito, realmente. Teve vários casos.
Muito picaridade.
Não só aqui, mas em todo o Brasil, de casos de outros corretores.
Denegrindo a imagem da categoria,
exatamente,
naquele momento, né?
Exatamente. E muito também associado, Jonas, que eu acho importante enfatizar, porque antes essa profissão, ela exigia um nível superior, uma graduação, né? E depois se tornou um curso técnico, né? Que é o curso técnico, hoje é o mínimo exigido, mas você pode ter uma graduação.
Transação,
então,
imobiliária,
isso colocou... Não, olha, tá vendo? Não é graduação. É só um curso técnico. Então, desvalorizavam a nossa profissão por conta do nosso nível de conhecimento. E quando eu já tinha decidido há muito tempo que iria cursar direito, eu percebi essa evolução no mercado, né? O direito para mim serviu como uma outra profissão que me ajudou a ser melhor como corretor.
Entendi.
Então, conhecimento,
essa somatória
exatamente,
favorece, né?
Exatamente. Eu tenho um conhecimento técnico. E aí quando a gente olha para o Amauri, a gente fala assim, poxa, o Amauri teve uma virada de chave em relação ao próprio mercado, né? Para fora do norte, centro-oeste, sudeste, já existiam realmente outros modelos de corretagem, outros profissionais corretores. Ele falou assim, não, eu preciso sair dessa malha aqui, eu preciso preparar com os melhores. Se eu quero ser o melhor, eu preciso me preparar com os melhores. É aí que ele entrou com...
Nessa virada de chave aí, tu tava lá nas comissões e tal, percebeste, mas eu preciso... Por isso que eu te digo que tu é um cara corajoso, cara, e pensa muito à frente.
Né?
Porque tu pensa, tu pegaste logo, tu percebeste logo assim, eu posso profissionalizar.
Exatamente.
E tem até um livro que é o livro Oceano Azul, né? O cara navegar num local que não tem ninguém, né?
Uhum.
Navegando. Né?
É, sempre, como tu fala, sempre eu gosto de olhar lá pra frente. Tipo assim, eu falo pra eles hoje lá na imobiliária, nós estamos um total de 5 corretores lá, né, João?
6.
6 corretores. Ao contrário de outras imobiliárias, daqui de Santarém ou de outros estados, os corretores de dentro da imobiliária, eles se veem como adversário. Lá na imobiliária, não. A gente se trata como parceiro, né?
Como equipe.
Como equipe. Tipo, eu tô com um cliente aqui, João, atende esse cliente aqui.
Uhum.
O cliente não é meu, é da imobiliária.
Sim.
Tu vai ganhar a tua comissão, entendeu? Independente de tu já pegar o negócio já só para fechar ou só de mostrar o imóvel, não ter aquele... Todo aquele relacionamento.
Mas é uma equipe, um trabalho de equipe.
É uma equipe, exatamente. Então, a gente prima muito por isso lá na imobiliária. E voltando para esse lado aí dessa virada de chave, até antes, quando nós chegamos aqui lá no making off, que a gente trocou uma ideia, né? Inclusive, a gente já vai deixar o spoiler aqui, que a gente vai iniciar uma maratona, né, Jonas, de conteúdo sobre mercado imobiliário.
Vem muita coisa boa por aí, pessoal, da área de imobiliária, de mercado de trabalho aí dessa área.
Exatamente. Então, como o João falou, lá fora já estavam trabalhando com drone, já estavam trabalhando com videomaker, já estavam trabalhando
esse com marketing digital,
o
né?
Marketing digital pesado, tráfego pago. Hoje que está chegando aqui, como eu te falei.
E tu já estava fazendo?
E nós já estávamos fazendo desde 2017. Então, tipo assim, o Amaury não surgiu assim do estalo. A gente tem toda uma história, né? E, tipo assim, a gente vem trabalhando nas entrelinhas ali, fora das câmeras, mas, tipo assim, primeiro passo é investir, né? Na profissionalização, investir em conteúdo, investir em cursos dentro da tua área para que tu possa dar sequência, tipo assim. O ter foco e ter persistência, ele é um item. Agora, para ti, depois ir elevando o teu nível, aí tu tem que correr por livros. Tu tem que emergir aí e se atualizar. Porque o mercado, o imobiliário e o digital, o marketing digital, é isso. É atualização constantemente. Acho que uns 15 dias atrás eu bati com a mão na mesa lá na imobiliária e disse, olha, nosso marketing está ruim. Enquanto todo mundo, pô, teu marketing é muito bom, na cidade só vê a Mauri pra cá, Mauri pra ali. Eu digo, já ia falar uma palavra.
Mas aqui pode falar tudo, cara.
Eu ia dizer porra nenhuma, tá ruim, meu amigo. A nossa sorte é que nós iniciamos, nós estamos aqui como pioneiro aqui no mercado. Mas eu não quero isso, eu quero mais, eu tenho fome, eu quero mais. Então, se não me entregarem o que eu quero...
Precisa, né, cara?
Precisa.
Meta, né?
Meta.
Até as metas.
E aí, tipo, os corretores da imobiliária. Hoje, eles sabem o que deve ser feito, sabem o caminho das pedras, mas, tipo assim, ainda querem se comportar ainda como um comum, né? Então, olha o João, por exemplo. O João, ele entendeu a mentalidade. Houve uma mudança de mentalidade. O que que acontece? Mudança de mentalidade. Tu entender a dor do cliente, né? Exemplo. Tu faz a captação de lead ali, né? Os leads são os clientes, para quem não sabe. Chegou aí das leads. Aí, responde as mensagens. Responde as mensagens. O cliente não quis e esquece. Não dá sequência no atendimento, né? Então, a forma que a gente trabalha hoje, o cliente, quando ele vem para ser atendido, ele já tem já 90% já de certeza do que ele quer.
O lead, a captura do lead está sendo boa pra caramba ali.
É.
Isso aí, tá muito, muito, muito avançado aí. Mas tu disse que o teu marketing está ruim, mas é para melhorar, mas bom já é.
Pois é, para melhorar, justamente.
É, não pode melhorar. Ficar na mesmice. Hein?
Não, tem... é porque, como eu te falo, tem que ficar atualizando,
tem,
né?
Tipo assim... O mercado é cruel.
É. E a gente percebeu, na prática, uma mudança total nesse mercado, né? Antes, o cliente, ele via aquele produto, um imóvel, visitava às vezes só uma vez, às vezes nem tem imóveis de cliente que nem chegou a visitar, né? Ele já comprava, hoje não. Hoje o mesmo cliente, ele vai na sua imobiliária, ele vai em outras, tantas da cidade, ele roda.
Ele pesquisa
muito mais. É. Ele quer saber se aquele produto que você está oferecendo, se aquele serviço, ele realmente é de qualidade. Ou se realmente é um bom investimento para ele. É.
E até mesmo ali a empresa, os profissionais que estão dentro que estão atendendo, né?
E é muito interessante você ver isso, né? Você ver aquele cliente. Eu sempre comparo, eu falo para a Maria, eu trabalho com os dois pontos. Porque de um ponto eu trabalho como um advogado, hoje como advogado, e eu vejo ali no meu cliente a dor do meu cliente. O cliente chega comigo, não é porque ele tá tudo bem, ele quer que eu resolva algum problema dele.
Sim.
Do outro lado, eu atendo o cliente como corretor. E ali é o cliente com expectativa, com sonho, né? Então a gente cria esse relacionamento. É um diferencial que a gente aplica hoje nos atendimentos, é realmente tornar aquele cliente um amigo.
Sim,
né?
Sim,
porque é aquele cliente que vai ser fruto daquele negócio e de muitos outros. É um relacionamento.
Relacionamento.
Um relacionamento. E eu fico admirado de ver hoje, né, por exemplo, como ele trata os clientes dele, como os clientes chegam lá, não, o telefone dele não para o dia todo. São clientes que se tornaram amigos, que ligam para a Mauri ou para consultar ou para comprar. Isso é muito legal. Esse relacionamento com o cliente é muito interessante.
As pessoas fazem o negócio com quem elas confiam, né?
Exatamente.
Exatamente.
Então,
e hoje muito mais.
É, com certeza.
Hoje muito mais.
Isso rola muito. Cara, a gente ia ficar aqui anos falando sobre... O papo está muito legal aqui. Para a gente caminhar aqui para o nosso final, o que que... Eu sempre pergunto isso para todo mundo. Só abrindo parênteses, João, você falou ainda há pouco de contar a história do Mauri, de contar a história de pessoas, né, que estão próximas da gente, que estão bem-sucedidas e tal. Todo programa, se tu assistindo o nosso programa todo, tu vai ver que sempre eu falo isso. Para mim, a grama verde é a nossa, não é a do vizinho. Eu acho que aqui tem muito profissional, tem muita gente que gera emprego e renda, tem muita história de sucesso, pessoas para inspirar e outras pessoas, e esse é o nosso objetivo aqui. O que Santarém representa para você, João?
Pai, Santarém representa um local que não só um local onde eu nasci, né? Minha família é de Monte Alegre, mas eu nasci aqui em Santarém, sou mocorongo, com orgulho, com muito orgulho, mas é um local... muito próspero, muito próspero. É um mercado. Como local de vida, é um local maravilhoso, né? A gente tem... As pessoas às vezes reclamam porque vão comprar, vão visitar um imóvel. Ah, achou longe. Digo, meu filho, vá visitar uma cidade grande para você ver. E aqui a gente tem a oportunidade de ter todos os dias essa natureza bela. Uma cidade que, no meu ponto de vista, é muito segura, se você comparar com qualquer outra. Eu ando tranquilo nas ruas.
É.
E com o mercado de trabalho, eu vejo um local muito promissor.
É.
Uma cidade que está pra realmente...
Para todas as áreas, cara.
Para todas as áreas. É um local muito promissor, que está crescendo muito e que a gente precisa acompanhar esse crescimento.
Uhum.
Enquanto profissional, nos capacitando. Porque a gente sabe que hoje, muitos clientes são daqui. Mas muitos clientes também não são daqui. E esses clientes que são de fora, eles precisam ser atendidos com a mesma qualidade que os nossos clientes que são atendidos por nós aqui da cidade mesmo.
Com certeza, com certeza. E para você, Amauri, a pérola do Tapajós, o que ela representa para ti?
Eu posso passar para o meu porta-voz aí para ele falar.
Isso aí é do coração teu.
Jonas, Santarém é, como diz a música, terra mimosa, de paz, o que mais?
De canto de amor.
De canto de amor. É uma cidade muito abençoada, sempre nas minhas orações eu... Agradeço a Deus por morar aqui em Santarém, né? Uma cidade próspera, uma cidade acolhedora. As pessoas têm um coração muito bom. A gente já vivi algumas experiências de outros estados, de viajar e ver que as pessoas são diferentes, né?
Quando vai, quer voltar.
Né? Quando vai, quer voltar logo, né? Então, uma cidade, como o João falou, uma cidade tranquila, uma cidade ótima para morar, criar os filhos, não uma cidade violenta. É uma cidade que, eu costumo sempre dizer, dia de sábado, chuva ou vente, como diz o caboclo.
Faça chuva, faça,
faça chuva, faça sol. Pego ali minha lancha e vou ali para a ponta, rapidinho, se eu quiser ir em Alter do Chão, a gente chega e relaxa e
isso aí
renova as energias.
Para mais uma labuta na outra semana. Né?
E as pessoas dizem, sempre eu vejo os posts na internet, eu moro onde muitos passam férias.
A galera fala muito
então,
isso.
Então, é uma cidade que eu tenho gratidão por ser um mocorongo, por ser filho daqui de Santarém. Então, para nossos futuros investidores, futuros clientes que desejam iniciar um empreendimento na cidade, um investimento, eu super recomendo.
Quem?
A Mauri Assessoria Imobiliária. Realize vivo a cada momento.
É isso aí.
O que a gente pode esperar da assessoria e da Mauri Assessoria para o futuro?
O nosso futuro é bem, nosso futuro bem presente. É uma empresa que se preocupa com a sociedade, uma empresa que se preocupa com a comunidade. Inclusive, nós temos algumas ações sociais, né, João?
Constante.
Legal,
constante,
bacana,
ação
cara.
Social, Residencial Salvação, a Casa Azul, né?
Ah, legal, bacana isso aí.
Asilo, sempre a gente faz algum
movimento. Né?
Retribuindo para a sociedade. E a gente,
importante,
é um retorno, né?
A corretora Jade foi uma peça fundamental para a gente na empresa, que ela justamente abriu essa oportunidade de a gente ainda mais realizar ações sociais. Então, a gente tem uma certa constância de retribuir tudo aquilo que a gente recebe de bom.
Isso é bom demais.
Que a gente cresce, né? Porque é uma forma de agradecer. A gratidão é o melhor remédio para a gente crescer na nossa vida, né? Profissional, pessoal. É a gente ser grato pelo aquilo que a gente tem. E a gente tentar ajudar um mínimo, né? Com o mínimo de dignidade para tanto que precisam. A gente viu a última no nosso aniversário lá da imobiliária. A gente pôde ajudar tantas pessoas, né? E quando a gente se depara com essa realidade, meu Deus, é aqui no outro bairro. Né? Não é distante, é aqui no outro bairro.
Bem pertinho,
bem pertinho. Então a gente precisa sempre estar ajudando mesmo.
Precisa, né? É fundamental isso aí. Como é que a gente acha vocês nas redes sociais?
Bora lá, João. Fale aí, porta-voz aí.
Então, se você está procurando, tem dúvida, se não encontrou a rede social, baixa no Google, a Imobiliária de Santarém, vai aparecer geralmente, é o primeiro anúncio, a Mauri Imobiliária, na rede social também, a Mauri Imobiliária, pode pesquisar imóveis em Santarém, é a primeira página, é a primeira página que aparece.
Uhum. YouTube também.
YouTube João. Também.
Legal. Isso da empresa. LinkedIn e na empresa de vocês, pessoal.
Meu, a Mauri Nobre. A Mauri Nobre CV. Ah, o CV é o corretor vencedor.
Olha,
eu esqueci
aí,
de falar.
Eu tava falando virada de chave.
A virada de chave. Vou dar uma saudação pro meu querido, meu amigo, meu mentor lá do Rio Grande do Sul, Altemir Rocha. Foi um divisor de água na nossa carreira, né? Então, muito do que eu estou implementando, que a gente está colocando na nossa imobiliária, vem desse curso. É um curso que, como eu te falei, que a gente tem que investir em educação. Uhum. A gente foi o start, né? Então, gratidão também para...
Valeu a pena, né, cara?
Valeu a pena todo o investimento. Inclusive, eu sou mentorado.
Tá valendo, né?
Mentorado particular, então não parei, né? Então,
precisa, né, cara?
A gente continua.
Aí daí vem o sucesso da empresa, né?
Exatamente.
Cara, o seu Instagram?
João Andrade CV também.
Corretor vencedor agora. Agora ele é o corretor vencedor. João Andrade.
Discípulo.
Que a gente fez. Porque todo corretor que faz esse curso, né, e coloca, geralmente muda.
Legal.
A CV para identificar. A gente se identifica um outro corredor também.
Na área toda, quando o cara vê, já sabe.
Troca de experiência, né? Hoje a cidade já tem alguns corretores que estão entrando para o curso também. Uhum. Sempre eu tenho teclado aí nessa tecla aí do que a gente precisa também da oportunidade para outros, né? Tipo assim, eu poderia muito bem deixar oculto. Vamos, vou guardar para mim essa ideia, vou guardar para mim. Eu não quero que ninguém saiba o meu segredo, né? Então é particular de cada um, né?
Compartilhar faz bem.
É, compartilhar faz bem. Então, eu já ouvi alguns corretores, não é para te divulgar e tal. Não, eu faço questão de divulgar.
Porque o aprendizado, ele é diferenciado, né? Você citou ainda há pouco que duas pessoas na mesma profissão aprenderam as mesmas matérias.
Isso.
As mesmas coisas, mas lá na frente cada um foi para um lado, um de repente foi mais sucedido, o outro nem tanto. Então é de cada um realmente, não é você ensinar que vai fazer, eu vou deixar, vou perder meus clientes, não tem nada a ver isso aí, né, cara?
É verdade.
Cara, a gente vai fazer um papo aí depois só do corretor de sucesso. Corretor vencedor. Tá, olha, a nossa audiência, a Vox agradece vocês terem tirado esse tempo para bater esse papo aqui pra gente. A gente fica muito feliz.
Nós que agradecemos o convite. Foi uma satisfação poder estar aqui e apresentar um pouco, né, do nosso trabalho, um pouco da história da Mauri. Uhum. E como a gente pode ajudar tantas outras pessoas também que desejam empreender, desejam crescer no mercado. O mercado... Tem uma frase dele que é assim, o mercado é para todos, mas nem todos são para o mercado.
Verdade, verdade. Obrigadão, Mauri.
Meu amigo, eu que agradeço, em nome da Mauri Assessoria Imobiliária, agradecemos imensamente aí a oportunidade de estar colocando aí para a sociedade um pouquinho da nossa história e dizer que se você procura imóvel na cidade, vai aonde, João?
A Mauri Assessoria Imobiliária. E aqui você realiza e vive cada momento.
Ainda tem até jogo ainda. Pessoal, olha, um forte abraço. O VoxiCast, aqui a gente fala sobre empreendedorismo, vida e saúde, pessoas de sucesso como essas aqui. Na próxima semana a gente está de volta com um novo convidado. Um forte abraço, valeu. Obrigadão, galera. Valeu.
Obrigado,
mesmo.
João, valeu.
Forte abraço. Se não encontrar o Amaury na rede social, é só parar atrás de um ônibus que você vai ser uma placa com a Amaury Assessoria.
Ou no supermercado.
E agora nós estamos no estacionamento do shopping. Quando você sair do shopping, pagar lá na cancela, é só olhar lá para cima que eu vou estar de braço cruzado lá.
Valeu, meus amigos. Forte abraço.